De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, a questão da habitação em Portugal, tendo em vista a questão da gentrificação, os terrenos e edifícios devolutos, abandonados, etc. Hoje, então, é um tema bastante latente, uma questão muito importante do cotidiano da classe trabalhadora em Portugal. Temos aqui o camarada Bernardo, que é do coletivo Habitação Hoje, coletivo ao qual, assim que for possível, quando eu for passar a palavra para ele, já vou deixar o link para as redes sociais, para vocês seguirem e acompanharem o trabalho deles, mas para que nossa audiência possa chegar e também vocês já começarem a se inspirar em participar através das suas perguntas, dos seus comentários. Vamos apresentar o Comboio Suburbano também para aqueles e aquelas que chegarem pela primeira vez, para saber então nossas redes sociais e poderem sempre se informar do conteúdo do Comboio Suburbano. Então estamos obviamente aqui no canal do YouTube. Quem está aqui pela primeira vez, siga, recomendamos seguir o nosso canal para apoiar e sempre se inteirar, ser notificado do nosso conteúdo. Temos conteúdo basicamente semanal com várias modalidades, com vários temas que acreditamos ser importante para a classe trabalhadora, tanto em Portugal quanto a nível internacional. Estamos no Facebook, facebook.com/comboiosuburbano. Estamos também no Twitter, twitter.com/comboiosuburbão, número 1, algarismo 1. Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Podem nos contactar também através do e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. E temos também um grupo do WhatsApp esse que eu já vou também deixar aqui o link. Opa, desculpa, coloquei o link errado aqui. Vamos lá. O link do nosso grupo do WhatsApp para vocês entrarem. Não é um grupo de conversa, de bate-papo, de jogar conversa fora, de discussão. É um grupo para quem é da. Apenas nós estamos do coletivo da gestão do Comboio Suburbano, temos acesso para postar, para informar a nossa audiência que estiver no nosso grupo do WhatsApp. Do nosso conteúdo, receber as atualizações e os nossos comunicados, a gente também compartilha e coloca ali conteúdos de canais de organizações camaradas que a gente julga também interessante. Podem também contribuir financeiramente com o Comboio Suburbano, nosso conteúdo vai sempre continuar totalmente gratuito, entendemos que a gente cumpre um papel de formação, de educação, de debate da classe trabalhadora, então não estamos nessa por qualquer motivação financeira, apenas para poder facilitar e melhorar a qualidade do nosso conteúdo, a gente abriu recentemente essa contribuição financeira, essa modalidade da contribuição financeira que pode ser feita através da plataforma do próprio YouTube. O valor mensal de contribuição são €2,99 por mês, ou para a nossa audiência brasileira, R$ 4,99 por mês. Neste momento temos uma parceria com a página do Instagram, também já vou colocar o link, @bordamariane, né? São bordados, é um trabalho artístico que é feito, e a gente vai sortear para nossa, muito recentemente, vai sortear para os nossos seguidores, apenas como uma vantagem, né? Uma troca para aqueles e aquelas que puderem contribuir conosco financeiramente, a possibilidade de sorteio de um bordado com temática comunista. E também já aproveitamos aqui a nossa audiência e o espaço para quem tiver alguma editora, alguma marca, alguém que produz algum tipo de enfim, qualquer coisa que possa ser transmitida, possa servir aqui de forma de troca de incentivo para a nossa audiência, também como forma de divulgação, assim como o @bordamariane, né, o perfil do Instagram, que inclusive é da minha companheira Mariane, a qual aproveito para deixar aqui meu beijo em caráter pessoal. Então, podem entrar em contato nas nossas redes sociais, também no nosso e-mail ou qualquer canal disponível, que se quiserem fazer algum tipo de acordo, alguma relação aqui com o Comboio Suburbano, para a gente oferecer vantagens para aqueles e aquelas que contribuírem financeiramente conosco. Antes da gente começar o debate propriamente dito e eu passar finalmente a palavra para o camarada Bernardo, enquanto o pessoal vai chegando aí para participar conosco, um lembrete então de costume, além de seguirem o nosso canal. Quem estiver nos assistindo tanto agora em direto quanto posteriormente, quando esse vídeo ficar disponível no nosso canal do YouTube, deixem um like, deixem um like no, na publicação, no vídeo, porque o like é uma das formas que o algoritmo do YouTube utiliza para divulgação do conteúdo dos canais. Então, quanto mais like aquele conteúdo tem, melhor ele tem alcance para audiência relacionada e etc. Então, a gente está aqui, né? A gente tem um canal que tem um caráter político. Acho que talvez o mínimo que a nossa audiência possa fazer, além de nos honrar com a audiência e com a participação, é deixar um like, apenas carregar no botão, que ajuda muito, é muito importante para nós do Comboio Suburbano. E também, a gente já vai passar a palavra para o Bernardo, mas conforme for a discussão, o pessoal pode deixar, pode não, deve, né? É para a gente faça uma discussão, um debate propriamente dito, deixarem os seus comentários, deixarem as suas perguntas para a gente fazer para o Bernardo sobre a questão da habitação em Portugal. Para a gente poder começar e, finalmente, só deixar aqui registrado algumas participações já no chat. A Mariane, né, que é nossa, contribui financeiramente conosco, tem aí o selinho, tem aí a identificação ao lado do nome dela, por acaso do Borda Mariane, deixando aqui a sua saudação. O camarada Raul Castro também já deixou aqui uns emojis muito, muito bonitinhos, muito, muito simpáticos. Já está aqui no chat aí o link para o nosso grupo do WhatsApp, é só carregar e vai ser encaminhado diretamente para aceder ao nosso grupo do WhatsApp e receber o nosso conteúdo, as nossas atualizações. O camarada Saul Pereira, que é daqui da casa, deixou aqui o boa noite, excelente atual tema para debate. É verdade, Saul, é um tema que a gente já estava um bom tempo querendo trazer aqui para o Comboio Suburbano. Bom, para eu passar então a palavra finalmente para o camarada Bernardo, a primeira pergunta é como têm sido as políticas de habitação em Portugal historicamente. Bernardo, muito obrigado pela presença e a palavra é sua.
Olá, boa noite a todos. Obrigado ao Comboio Suburbano pelo convite para estarmos aqui. Agradecemos todos, porque é importante divulgar isto e também é importante divulgar o trabalho do Comboio Suburbano, que tem vários episódios sobre vários temas com muita relevância. Essa pergunta é logo assim a abrir uma martelada, porque efetivamente, como sempre se precisa de casas, sempre houve políticas de habitação, umas piores, outras melhores, mas, portanto, contar a história das políticas de habitação dava uns 10 episódios do podcast. Portanto, eu vou tentar aqui fazer assim um sprint pelas corridas, para depois também conseguirmos passar pelas corridas, um sprint pelas políticas, para depois conseguirmos passar também para a discussão e de o que é que se pode fazer para mobilizar as pessoas que têm interesse no direito à habitação. Pronto, se calhar também começava por apresentar só muito sumariamente a Habitação Hoje. Eu faço parte da organização da Habitação Hoje, que nasceu aqui no Porto, mas obviamente que percebe a habitação como um problema muito maior do que a regionalidade. E, portanto, ela surgiu muito de alguma manifestação muito forte aqui no Porto contra um despejo de uma família específica, que era a família da Joana, e mobilizou imensa gente da Ribeira, que era a zona onde ia ser o despejo, e mobilizou muitas outras pessoas que se manifestaram em frente à Câmara para recuperar a chave da casa da Joana. Esta mobilização, a Habitação Hoje ainda não existia, nós vimos ali um conjunto de pessoas, vimos ali uma força que já não víamos há algum tempo numa manifestação, ou seja, de pessoas que normalmente também não estavam presentes em manifestações, que estavam ali a manifestar-se pelo direito à habitação. E nesse sentido achamos que havia ali uma força que valia a pena aproveitar. Entretanto, meteu-se a pandemia e todos os problemas que daí advieram, nomeadamente problemas de mobilização para lutas, e nós continuamos com esta ideia na cabeça e continuamos a pensar isso, e entretanto decidimos criar este movimento, que achamos que é importante, porque os que existiam outros movimentos pelo direito à habitação, mas estavam ou mais parados, ou mesmo alguns completamente mortos, e por isso achamos que era importante começar esta luta novamente. Na habitação hoje, temos esta dualidade que é habitação hoje com ponto de exclamação, que é essa reivindicação, queremos casas e queremos agora, porque achamos que a habitação é um direito fundamental. E depois, a outra parte da habitação hoje, que é um bocado o reflexo da primeira pergunta, que é perceber como é que chegamos à situação em que estamos hoje, perceber que relações é que existem, por exemplo, da habitação com a saúde, perceber as várias dinâmicas que englobam a temática da habitação. E, nesse sentido, temos feito, de um lado, mobilizações de moradores, assembleias, uma série de ações que vamos ter a oportunidade de falar mais à frente, e, por outro lado, também, como acreditamos que a luta tem que ser, para além de coletiva, que se reflete muito nesta primeira parte, também tem que ser informada, estudamos uma série de situações, porque, obviamente, não somos especialistas em nenhuma matéria, mas tentamos nos informar para conseguir ter a melhor luta possível. Passando agora à tua pergunta da história das políticas de habitação, o que eu tinha pensado era dividir em três partes, ou seja, antes da Revolução, depois do 25 de Abril, políticas é que surgiram, e depois em que é que elas se transformaram a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80. Portanto, antes da Revolução e a quando da Revolução Industrial no Porto e em Portugal, houve um movimento muito grande de pessoas que viviam no campo e vieram para a cidade para trabalhar na indústria e nas fábricas que iam abrindo. E, por exemplo, isso no Porto e em Lisboa geraram duas realidades semelhantes. No Porto são as ilhas e em Lisboa são os pátios, mas que eram estas habitações muito precárias, com uma porta e uma janela, normalmente com entre 16 e 20 metros quadrados, em que os senhorios faziam basicamente um loteamento no logradouro do edifício para fazer render esse terreno. E, portanto, havia muita gente a viver nessas condições, e obviamente que aqui estamos a falar de, né, que muitas vezes o senhorio da casa era também o patrão da fábrica, então dava o dinheiro por um lado e tirava-o por outro, um bocadinho a mesma situação que vivemos atualmente. E pronto, isto prolongou-se durante muitos, muitos anos, e havia uma percentagem significativa da população do Porto a viver nestas situações, nestas condições. Depois, no que toca a políticas de habitação, existe uma do Estado Novo que tem algum impacto, tanto por ainda existirem muitos bairros atualmente que foram feitos nestas condições, que são os projetos das casas económicas construídas, é aqueles projetos que, com certeza, a maioria das pessoas que está a ouvir reconhece esta tipologia em Portugal, que são casas com um, dois pisos, que têm um quintalzinho atrás, que era a típica casa portuguesa da ideia de Portugalidade. E essas casas, obviamente que construídas durante o período da ditadura, tinham obviamente o papel de manter o bem-estar, ou seja, eram construídas maioritariamente para funcionários públicos ou para funcionários com alguma ligação ao regime, que funcionavam também como um controle da população. E estas casas eram pagas no sentido da renda resolúvel, que era a família dependia do trabalho e do bom comportamento que tinha que ter para continuar a pagar a renda, e ao fim de uns anos, penso que era 20 anos, mas não era uma coisa fixa, a família ficava com a propriedade da casa, deixando também o Estado ser responsável da sua manutenção, da sua atualização, e deixando o Estado ser o senhorio passado esse período, mas conseguindo manter este controlo sempre sobre a propriedade. Depois, obviamente, que também em 1956, no, nos anos 60, houve um plano, que foi o plano de melhoramentos, que foi a construção de vários bairros na periferia da cidade do Porto, em que, ou seja, eram zonas que não tinham transportes, não existia o direito à cidade naqueles territórios, só existiam aquelas casas que muitas vezes nem tinham ainda canalização e eletricidade bem montados. E isto surgiu também porque as ilhas e estes espaços estavam a ser cada vez mais alvo de doenças, como a peste e outras doenças que apareciam e se proliferavam ali. E então aquilo começava também já a ser perigoso para os burgueses que viviam na parte da frente das casas e também para a capacidade de trabalho que as pessoas que trabalhavam nas fábricas precisavam ter para continuar a produzir. E, portanto, houve este plano que foi uma coisa muito massiva. Penso que uma década se construíram, penso que perto de 5 mil casas na cidade. E alguns bairros demoraram a construir, mas outros foram habitados. E aí foi talvez assim o primeiro projeto massivo de habitação coletiva que existiu no país. Depois, agora passando para a parte da Revolução, existiram, no nosso entender, três projetos-chave de desenvolvimento de políticas de habitação. Foi a criação do Fundo de Fomento à Habitação, que ainda aconteceu durante a ditadura, penso que em 1972, que tinha basicamente este Fundo de Fomento à Habitação, é o que é hoje o IRU, ou seja, era um instituto nacional que tinha como função garantir a habitação, construir habitação. E no período pós-revolucionário, este fundo foi responsável pela construção de inúmeros bairros por todo o país. Aqui no caso do Porto, muitos deles que são agora propriedade do IRU estão concentrados na zona de Ramal e do Lordelo. E portanto, este programa construiu muitas casas no estilo de habitação coletiva, de blocos com três pisos. E pronto, esse talvez tenha sido a maior fatia de habitação construída, muitas vezes com pouca qualidade, ou seja, pela necessidade de construir rápido para dar resposta, houve muitos projetos que ficaram com divisões muito pequenas e casas muito pouco funcionais. E pronto, esse foi o projeto do Fundo de Fomento à Habitação, um dos maiores. Depois houve o projeto que é talvez o mais conhecido de todos, que é o projeto do SAHAL, que é o Serviço de Apoio Ambulatório Local, em que a ideia, talvez a ideia mais revolucionária e mais disruptiva de providenciar habitação, era criar brigadas compostas por vários técnicos, desde engenheiros, assistentes sociais, arquitetos, que iam acompanhar associações de moradores que se estavam a organizar por todo o país para fazer projetos e garantir terrenos e ajudar nos processos de aquisição de terrenos ou de expropriação, de vários processos que aconteceram naquele período. O SAHAL foi responsável por inúmeros projetos na cidade, muitos deles ficaram no papel, outros foram construídos. E aqui estamos já a falar ou seja, por esta proximidade dos técnicos com a população, estamos já a falar de projetos em que a qualidade das habitações supera em muito a qualidade dos projetos, por exemplo, dos bairros sociais projetados em massa pelo Fundo de Fomento à Habitação. Aliás, a prova disso é que, por exemplo, se virmos hoje o bairro da Bolsa, que é do arquiteto Álvaro Siza, que é prémio Pritzker e muitos outros prémios, esse bairro já foi completamente descaracterizado da sua função e da forma como foi pensado na altura, e as casas são agora vendidas a preços absolutamente exorbitantes e são arrendadas ou seja, a ideia do SAHAL de garantir habitação para as classes mais desfavorecidas perdeu-se completamente nesse exemplo. No entanto, existem outros exemplos, como um dos bairros que estamos a acompanhar, e também penso que vai ser importante falar mais à frente, que é o bairro da Lapa, que é perto do bairro de São Vítor, também de São Vítor da Bolsa, em que ainda hoje a Associação de Moradores é proprietária de todas as casas, são 74 casas, e têm rendas muito baixas, até baixas para o que vemos, por exemplo, na habitação social. Eles têm, por exemplo, T1s de 50 euros, T2s de 70 euros e T4s de 80 euros. Ou seja, valores completamente impossíveis de encontrar no mercado. E este projeto também foi feito nesse processo do SAL. Havia uma brigada que trabalhou com a Associação de Moradores, que fez inquéritos para perceber quais eram os moradores que precisavam mais de habitação e depois providenciavam a partir daí. Este processo caracterizou-se também imenso por aquele fogo revolucionário em que a vontade política de fazer acontecer era maior do que é hoje e, portanto, por exemplo, existiam decretos do SAL em que as associações de moradores reuniam, discutiam e viam que daquela forma era impossível aplicar aquilo no terreno e, portanto, o decreto ia para trás e era revisto consoante esse feedback das brigadas e das associações de moradores. Isso talvez tenha sido o que fez com que fosse possível fazer muitos destes projetos. Passando agora para o terceiro ponto das políticas que surgiram depois do 25 de Abril, uma que nos parece importante e que também acho que vai ser importante falarmos mais à frente, que são as cooperativas de habitação que surgiram. E obviamente que quando pensamos em cooperativas, basicamente este modelo de propriedade, ele tanto funciona no socialismo como no capitalismo, mas é importante falar sobre ele, especialmente porque logo após o 25 de Abril, as cooperativas que começaram a surgir tinham este modelo de financiamento em que a cooperativa era proprietária das casas, as pessoas pagavam um valor à cooperativa que servia num primeiro momento para pagar o empréstimo que era feito para fazer a construção e que ia reduzindo e depois ficava a pagar um valor meramente para manter o edifício, para fazer obras, ou seja, porque vai ser sempre preciso trocar a cobertura, pintar, fazer uma série de coisas, mas era um valor que de especulação tinha zero e, portanto, era muito baixo comparado com as rendas que vemos hoje. Também este modelo de cooperativa, quando entrou o Cavaco Silva para primeiro-ministro e mudou o Fundo de Fomento à Habitação para o IGAP, que é uma sigla que é o que é o IRU hoje, ou seja, o IRU mudou de nome várias vezes ao longo do tempo, mas durante este período chamava-se Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. Portanto, aqui talvez seja assim o momento de transição em que as políticas públicas passam a ser de o Estado a tentar financiar cooperativas, financiar construção de habitação, e passa para aquela lógica que também já todos ouvimos do crédito à habitação e de ser a banca e as construtoras a providenciar a habitação. Em relação às cooperativas, o que este IGAP fez foi que apenas permitia que elas, ou seja, passassem a ser mais apoiadas como cooperativas de construção, ou seja, a cooperativa construía, mas depois as famílias faziam empréstimos para comprar a casa à cooperativa. E deixava de haver essa lógica de gestão comum do espaço, e isso também acabou por fazer com que as cooperativas perdessem a força que tinham. Depois, passando para os anos 80, tem a lógica que já todos ouvimos falar do crédito à habitação, ou seja, as famílias, entre 87 e 2011, 73% do orçamento do Estado era direcionado para o crédito bonificado, a habitação, e, portanto, as famílias tinham benefícios de fazer empréstimos, comprar a casa e ficar lá a pagar durante 30, 40 anos. O que fez com que, obviamente, muitas famílias ficassem endividadas e obrigadas a uma situação de estabilidade laboral que atualmente não é possível. Mas essa política foi durante muitos anos, durante todos os anos 80 e os anos 90, quase até os anos 2000, diria, a política de, com maior intensidade, e que muitas famílias conseguiram ter uma habitação a partir desta política. E isso obviamente que se reflete no número de proprietários que Portugal tem. Temos 75% de proprietários e 25% de inquilinos, segundo os censos de 2021, sendo que destes 75%, 30% estão a pagar o empréstimo ao banco. Portanto, esta política da bonificação aos juros, como era de esperar e calculado, deixa a classe trabalhadora e as pessoas mais pobres fora do acesso ao crédito e também fora do acesso a políticas de habitação, porque a promoção pública da habitação parou completamente. E, portanto, havia as casas que tinham sido construídas durante o Estado Novo e durante o período revolucionário, pelo Fundo de Fomento da Habitação, e depois a construção de nova habitação pública estagnou. E, portanto, isso cria um problema para as classes mais pobres e fez com que, obviamente, que estas pessoas nunca tivessem uma resposta. Depois, passando para a atualidade, não para a atualidade, mas, ou seja, como eu disse há um bocado, esta questão dos empréstimos estava dependente de uma situação laboral estável para as pessoas conseguirem pagar o empréstimo. E obviamente que com a crise de 2008, que em Portugal se começou a sentir mais em 2011, da crise resultou precarização do trabalho, resultou que muitas famílias deixaram de conseguir pagar o empréstimo ao banco, e resultou que as empresas de construção e a banca, por não fazerem empréstimos, não estavam a conseguir ter o nível de produção e de lucro que tinham até então. Então, era preciso, de alguma forma, reinventar a forma de produzir habitação ou construção, não precisava de ser habitação, que é exatamente o caso que aconteceu. E, portanto, aqui começamos a sentir os impactos do turismo, e obviamente que isto estava já a ser preparado quando o Porto é capital europeia da cultura em 2001. Há uma série de reabilitações já com vista a esta regeneração do centro urbano da cidade. E depois, a partir de 2011, com várias políticas de habitação que tinham um alvo muito claro, que era a liberalização do mercado de arrendamento, os vistos gold, ou seja, a liberalização do mercado de arrendamento a partir da Lei Cristas, que é muitas vezes chamada também Lei dos Despejos, porque para além de ter descongelado as rendas, fez com que fosse muito mais fácil para um senhorio realizar um despejo. E nesse sentido houve essa liberalização e houve muitas pessoas que perderam o direito frágil à habitação que tinham. Pronto, obviamente que isso também já todos sabemos que a reabilitação dos centros históricos causou uma gentrificação massiva do centro histórico, por exemplo, da zona de Miragaia, da zona da Ribeira, que muitas pessoas com muito poucos rendimentos habitavam nessas zonas e foram obrigadas a sair, muitas vezes enganadas, muitas vezes enganadas. Diria que não houve muita justiça, aliás, nenhuma, nesse processo. E, portanto, esse passo calculado de liberalizar completamente e os investidores estarem à vontade para despejar e para tirar as pessoas dali e obrigá-las a ir para mais longe, onde não tinham redes de apoio, onde não conheciam vizinhos a quem pedir ajuda, onde não havia nenhuma dessas ligações. Trouxe-nos à situação que temos hoje de esvaziamento populacional dos centros das cidades e dos preços proibitivos, que vieram a partir, obviamente, da construção de habitação para alojamento local e para o turismo, que, obviamente, que tem, como também estudamos agora num recente debate que fizemos sobre alojamento local, tem muito mais benefício fiscal ter uma casa como alojamento local do que como arrendamento permanente, e por isso, obviamente, que isso é apenas mais uma ferramenta de promover esta especulação e este investimento na reabilitação urbana, que na maior parte dos casos foi muito fraca, e tem um problema, que também é uma coisa que podemos falar mais para a frente, se tiverem interesse, que é, ou seja, as reabilitações que foram feitas, muitas vezes, ou seja, é só uma multiplicação de T0, pequenos T0 com muitas casas de banho, o que, para além de ter problemas técnicos de saneamento, também tem a incapacidade de dar respostas a famílias e a pessoas que queiram viver para os centros urbanos, porque, obviamente, casas daquela dimensão não são resposta para o problema da habitação. E pronto, já falei imenso sobre esta parte, obviamente que era uma coisa muito comprida, de certeza que falhei imensa coisa, mas penso que dá para ter uma ideia do panorama.
É, a nossa pergunta, né, de fazer um histórico, realmente ela é ingrata no sentido de proporcionar uma fala mais resumida, né? Obviamente que a responsabilidade é toda nossa do comboio, e o Bernardo, ele respondeu muito bem, fez um excelente levantamento histórico, né? Mas aí o próximo passo, então, da nossa conversa é trazer um pouco para a situação atual, né? Já falou um pouco aí, mas quais são as principais questões? Simplesmente até já fazer uma parte em cima do roteiro, me chama muito a atenção a questão da quantidade de terrenos e casas devolutas, né? E até comentei na internet recentemente que, né, eu vi um parlamentar de um partido aí ultraliberal, né, propondo que os estudantes, as pessoas jovens, se mudassem para fora. Já não cai nem mais que vão morar para as periferias, mas já jogando mais para longe ainda dos grandes centros, né? E também a questão da construção das casas, né? Como é que você vê essas questões aí? Tanto como é que está a situação atual, os pontos principais aí dos problemas atuais da habitação, e essa questão dessa proposta aí que foi feita por um parlamentar de um partido aí, Bernardo, por favor.
Então, quanto a esse partido, que é a Iniciativa Liberal, que foi quem fez essa declaração, quem disse foi a Iniciativa Liberal, quem defende são todos os partidos, que o partido que está no poder no momento, que é o PS e o PSD e todos os partidos à direita daí, todos eles, uns dizendo com mais força e outros com menos força, defendem essa política, porque na prática são políticas de habitação nesse sentido que estão em vigor. E obviamente que quando dizem que o problema da habitação é um problema da oferta e da procura, que não estão a ter em consideração que em Portugal existem 730 mil edifícios devolutos, sendo que a maior parte deles está concentrado nas zonas em que existem mais problemas de habitação, ou seja, em Lisboa, no Porto, nos centros urbanos, e que a grande maioria desses edifícios, e acredito que isto seja uma novidade para muita gente, porque é um engano visual, ou seja, quando nós vemos um devoluto, normalmente associamos aqueles prédios com todos partidos, com as janelas partidas, entaipados, e obviamente que ninguém pensa era fixe viver ali. Mas a maioria dos edifícios que estão devolutos estão em boas condições. Ou seja, há muitos edifícios que nós vemos que até podemos achar que tem gente, mas depois não têm, porque é dado dos censos também que a maior parte dos edifícios devolutos estão em bom estado de conservação. Ou seja, este, obviamente, que a quantidade de oferta que os devolutos proporcionariam seria suficiente para resolver as carências habitacionais do país, e talvez de outros países, porque são mesmo muitos, mas obviamente que nunca são tidos em consideração, porque coloca aquilo que para nós é o maior conflito e a maior contradição do direito à habitação, que é a sobreposição de um direito à propriedade absolutamente de palas, digamos assim, não é? Não estamos aqui a falar de ser proprietário da minha casa, que paguei o empréstimo ao banco e agora vivo aqui. Estamos a falar de ser proprietário de 30 edifícios devolutos da Rua de Santa Catarina, e com isso entra em conflito com o direito à habitação. Mas pronto, ou seja, sendo esta, diríamos nós, a maior contradição do direito à habitação, e penso que podemos voltar mais tarde, agora sobre as políticas que existem atualmente, se olharmos, o património devoluto tem um papel absolutamente invisível, diria, superficial, até invisível, nas políticas existentes. Ou seja, nós temos atualmente, para além da manutenção de todas as políticas dos vistos gold, da facilidade de despejos, temos políticas, por exemplo, o Porta 65, que é um apoio ao arrendamento jovem, e o Programa de Arrendamento Acessível, que são dois fantoches que mantêm o preço das rendas alto e a crescer, até incentivadas por estes programas, porque, por exemplo, o Programa de Arrendamento Acessível dá um apoio à renda a agregados jovens, a pessoas ou famílias jovens, e, portanto, ao receber esse apoio, na verdade, o que está a acontecer é que estamos a manter as rendas altas, e o Estado está a financiar o lucro do senhorio, em vez de ter, por exemplo, uma política de controlo limite das rendas, por exemplo. O outro programa, o Programa de Arrendamento Acessível, nós temos um vídeo da habitação hoje, que é o mito da renda acessível, porque obviamente que este é um golpe linguístico muito forte, porque quem é que não quer uma renda acessível, não é? Mas depois, quando vamos ver o que é que significa este acessível, significa apenas que é uma renda que é 20% abaixo do valor do mercado. E nós fizemos umas contas, que mostramos neste vídeo e mostramos também nos textos que temos no nosso site, em que a renda de mercado em 2017, que foi quando o programa foi lançado, é mais baixa do que a renda acessível é agora. Ou seja, o mercado neste tempo conseguiu adaptar-se a estes 20% que o governo estava a promover retirar. Portanto, estes são os dois programas que estão atualmente em funcionamento, sendo que também está, ou seja, o maior programa de todos, que é o que toda a gente está a falar na televisão, que é o Primeiro Direito, e a Bazuca, e o PRR, e essas coisas todas. Ou seja, a Bazuca, que é o PRR, é o modo de financiamento deste programa, Primeiro Direito, que é o programa de acesso à habitação. E aqui começamos logo a ver os problemas, porque o primeiro levantamento que foi feito pelo IRU, que levantava as pessoas em necessidade de realojamento, identificou em Portugal 26 mil famílias. No país todo, 26 mil famílias precisavam de uma casa nova. E depois, quando os municípios, por causa da Lei de Bases de Habitação, foram obrigados a fazer estratégias locais de habitação e identificar o número de famílias de cada município, houve municípios que passaram de 5 para 1.000, houve municípios que, por exemplo, o Porto tinha, penso que 2.000 e pouco, e passou a ter 3.000. E ainda assim são números muito aquém da realidade, porque não foram baseados em levantamentos no território, junto das instituições de proximidade, por exemplo, que foram coisas feitas a partir também dos censos de 2011, e de outras estatísticas. Ou seja, quando nós dizemos o Porto identificou 3 mil famílias em carência habitacional, e quando aparece isso nos jornais, na verdade o que está a dizer é que as estatísticas parecem mostrar que existem 3 mil famílias no Porto a precisar de casa, mas o município não faz ideia de quais são estas famílias, quais são os problemas delas e como é que os pode resolver. E, portanto, esta coisa do PRR, que é o financiamento europeu que tem que ser executado até 2026, tem esta incapacidade de dar respostas, porque, por vários motivos, porque primeiro é até 2026 que a obra tem que estar pronta e toda a gente sabe os tempos que estas coisas de construção demoram. Depois, porque os preços de construção estão sempre a aumentar. E depois também porque há toda uma burocracia associada ao desenho do programa que está, na nossa opinião, feita para ser impossível de dar uma resposta, especialmente a situações mais precárias. Para terem uma ideia, por exemplo, aquilo da renda acessível que estava a falar há um bocado, é uma possibilidade agora para os municípios fazerem habitação nova e, em vez de arrendarem ao preço, por exemplo, que vemos nos bairros sociais, que é uma renda que é calculada em função dos rendimentos das famílias, agora o que os municípios já podem fazer, também nos bairros sociais, é pôr essas casas ao preço da renda acessível e, em vez de cobrar rendas de 50, 100 € estar a cobrar rendas de 450, 500 €. E obviamente que isso é um problema. Mas obviamente que uma coisa que é super importante e que me esqueci de falar também no contexto histórico é que no pós-25 de Abril a habitação foi consagrada na Constituição como um direito constitucional. O direito a uma habitação digna, ou seja, não era só ter uma casa, era ter uma habitação digna que se adequasse à família. E isto foi reforçado agora em 2019 pela Lei de Bases da Habitação, que diz várias coisas que no papel são muito bonitas, como, por exemplo, não pode haver despejo sem garantir uma solução habitacional, é preciso garantir a função social da habitação, que era aquilo que estávamos a falar dos devolutos, ou seja, um devoluto não está a cumprir a sua função social da habitação e é preciso que cumpra. Mas isto, obviamente, que são coisas do papel e no papel tudo cabe. Mas depois o que vemos na prática e no trabalho que fazemos diariamente na habitação hoje, a realidade é completamente diferente. Não sei se respondi às duas perguntas.
Sim, respondeu, Bernardo. É muito impressionante, né? Quando você colocou no começo ali os números dos devolutos, e muitas vezes para na própria burocracia, né? Mas a questão, principalmente a questão que você falou, né? A contradição entre o direito à propriedade e o direito à apropriação numa sociedade de classe, a gente sabe qual que vai se sobrepor ao outro, né? Mas, enfim, para a gente passar para o próximo ponto, então a pergunta é como que está a luta, né? Como é que está sendo a luta? O próprio Bernardo falou que o Habitação hoje está mais concentrado no Porto, mas tem articulação com outras regiões, nomeadamente Lisboa. Enfim, como é que está a luta? Se já conseguiram algumas vitórias, tem conseguido avançar, mobilizar? A próxima etapa é perguntar sobre o atual estado da mobilização e da luta que vocês e outros grupos têm feito.
Sobre só um dado que achamos que é interessante sobre isso, os devolutos que estavas a dizer dos números, porque 730 mil acaba por ser tanto que é difícil de entender. Mas, por exemplo, nós fizemos aqui o levantamento que depois podem ver no nosso site, que já agora aproveito para fazer alguma publicidade, que é um levantamento participado, ou seja, nós temos um mapa no site. Mas quem quiser enviar uma fotografia e a morada do edifício que está devoluto, é só apanhar, enviar-nos pelo Instagram, ou pelo e-mail, ou por onde quiserem, pelo WhatsApp, e nós colocamos esse edifício com o número de casas que ele daria para providenciar e acrescentamos ao nosso levantamento. Neste momento já vamos com. Penso eu que perto de 3 mil casas que seriam possíveis de providenciar, só em algumas ruas do Porto, porque obviamente não conseguimos chegar a todo lado. Mas o número que eu ia dizer é que nós, no início do levantamento, focamos muito na Rua de Santa Catarina e na Rua da Alegria e levantamos essas ruas na totalidade. e só nessas duas ruas identificamos edifícios devolutos. E aqui é importante ressaltar que este levantamento é visual, é empírico, ou seja, é só quando nós conseguimos ver a partir da rua que aquele edifício está abandonado. Portanto, 95% dos edifícios estão em mau estado de conservação, mas se tivermos em consideração os números de que a maioria está em bom estado de conservação, provavelmente são muitos mais nesta rua. Mas só nestas duas ruas tem edifícios devolutos suficientes para dar casa a toda a gente que está em habitação, na lista de espera da Câmara do Porto por habitação, duas vezes. Ou seja, só nestas duas ruas toda a gente poderia ter resposta, e obviamente que sabemos que entrar na lista do Porto é extremamente difícil, porque as regras são altamente excludentes, porque eles jogam na mesma lógica do que jogava o Trump nos casos de Covid, que é: se não testarmos não há casos. E a Câmara do Porto faz aqui a mesma jogada, que é: se for muito difícil entrar, vai parecer que o problema não é tão grande. Mas pronto, essa contradição dos devolutos é muito clara e, na verdade, é muito, muito pouco falada, porque esta questão da propriedade está completamente enraizada na hegemonia que temos atualmente. Sobre a situação da luta, eu diria que há um aspecto que era uma coisa que nós tínhamos já... Ou seja, nós achávamos que ia acontecer, não achávamos que ia ter tanto impacto, que é a questão do problema da habitação estar associado a uma questão de individualidade de resolver muito grande. E obviamente que esta questão está associada às políticas que foram sendo feitas, nomeadamente o crédito à habitação, que responsabilizava cada família individualmente por assegurar o seu direito, digamos assim, e que criou esta lógica de: se eu não consigo, a culpa é minha, se eu não consigo providenciar uma casa para os meus filhos, é porque eu fiz alguma coisa mal. E obviamente que esta é a primeira desconstrução que é preciso fazer quando se está a organizar a luta e a falar com pessoas, e também é por esse motivo que nós tentamos fazer sempre assembleias coletivas e organizámo-las todas as primeiras e terças segundas-feiras de cada mês. Primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês. Que é para, efetivamente, as várias pessoas que vêm às assembleias conseguirem estar juntas, e de repente uma pessoa está a dizer que foi despejada daqui porque isto assim é assim, e sente esse peso da individualidade e da culpa, mas depois a outra pessoa lá está na mesma situação e conseguimos ali, a partir dessa partilha de experiências, fazer perceber que, obviamente, que a culpa não é do agregado que não consegue pagar a renda, que não é das pessoas que não conseguem pagar prestações ao banco, que são condições externas geradas pela questão da turistificação, dos vistos gold, da especulação imobiliária, que fazem com que as famílias não consigam ter acesso a uma habitação. Agora, como eu tinha dito, e passando este primeiro ponto, que é essencial para perceber as dificuldades de mobilização, nós na habitação hoje tentamos jogar em várias frentes. Ou seja, temos esta parte mais de estudo de várias relações, por exemplo, esta parte dos devolutos. Foi importante ler coisas, ler decretos, ler leis, ler uma série de relações. Por exemplo, uma coisa que se fala muito em relação aos devolutos é: vamos expropriar. Mas a expropriação, neste momento, em Portugal, não existe nenhum modelo de expropriação que nos permita resolver o problema da habitação a partir dele. Ou seja, a expropriação que existe atualmente serve também para defender o direito à propriedade e serve para o Estado ter que indemnizar fortemente quem perder a sua propriedade a partir de uma expropriação. E, portanto, obviamente, seria absolutamente impensável o Estado ter dinheiro para conseguir expropriar, segundo as leis que temos hoje, casas suficientes para resolver o problema da habitação. E, por esse motivo, temos também essa obrigação de fazer esta luta informada e perceber... Dê-me só aqui um segundinho. E fazer com que... Ou seja... Tornar claro que, por exemplo, a expropriação, que é uma palavra que se alguém disser na rua vai logo ser o comunista e o bolchevique e tudo mais, mas na verdade ela é apenas uma ferramenta de proteção do direito à propriedade. Portanto, é preciso repensar como é que fazemos essas coisas também e organizar nesse sentido. Mas, ou seja, fazemos também nesta parte mais de estudo de situações, porque também elas vão surgindo dos casos que vamos acompanhando. Por exemplo, nós fizemos agora uma série que também podem ver no nosso canal do YouTube, da relação da habitação com a saúde, em que achamos importante fazer isto por dois motivos principais, porque, apesar de tudo, a saúde é uma coisa que é mais ou menos garantida no nosso país, ou seja, com alguma qualidade. Qualquer pessoa sem rendimentos consegue chegar ao hospital e ser tratada. Obviamente que, e vemos atualmente, existem imensos problemas de desinvestimento e de falta de organização, mas o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa que não é questionada, ou pelo menos não é questionada diretamente por nenhuma força política. E, portanto, também sentimos essa necessidade de fazer essa relação da habitação com a saúde, para tornar claro que, para termos uma saúde de qualidade, é importante que termos uma casa de qualidade. E aí temos, ou seja, várias relações, desde a saúde física à saúde mental, desde a qualidade de construção das casas ao preço que elas custam e como é que isso afeta a nossa saúde. E a dizer que estas coisas são também motivadas pelos casos que vamos acompanhando, isto porque um dos primeiros casos de despejo com quem lutamos junto foi o caso de uma mãe solteira que estava a ser despejada logo depois da pandemia por não ter conseguido pagar a renda, por ter um trabalho precário e ter sido despedida. Que estava em stress e não conseguia comer e vomitava tudo o que comia, perdeu 15 quilos ou coisa assim, estava super fragilizada e estava a entrar em depressão. Foi ao centro de saúde e receitaram-lhe calmantes, ou seja, no centro de saúde não houve nenhuma preocupação em perceber quais é que eram as condições que estavam a causar aquele problema àquela mãe, e receitaram-lhe imediatamente calmantes, que era uma coisa que ela não podia tomar porque tomava conta da filha sozinha e estava a ser ameaçada de despejo pelo senhorio, e cortavam-lhe a água e mexiam-lhe no correio. E toda uma série de situações em que esta relação, que devia ser, ou seja, que é super evidente e devia ser tratada em correlação, na verdade não é, porque obviamente que a habitação mexe com um mercado financeiro absolutamente gigante, e fazer esta articulação obrigaria o Estado a entrar na habitação, no mercado da habitação com muita força. Ou seja, estamos também a desenvolver outras coisas, como, por exemplo, a relação da habitação com os problemas de violência doméstica, porque existem muito poucos abrigos e existem muito poucas soluções estáveis para estes casos de violência doméstica, o que faz com que muitas vezes pessoas que estão nesta situação, na maior parte dos casos, mulheres, se vejam obrigadas a aceitar isto porque, na verdade, não têm outra solução para onde fugir. E a solução de ficar na rua muitas vezes é pior e mais violenta do que estão a viver. E, obviamente, isto, quando começamos a analisar isto noutras perspectivas, por exemplo, em pessoas que sofrem de discriminação LGBTQIA+, o número de abrigos em que estas pessoas se sintam confortáveis é ainda menor, e, portanto, este problema da relação da habitação também com a parte da violência doméstica também nos parece essencial. E isso é outra frente em que estamos a trabalhar, ainda não temos vídeo, mas acontecerá qualquer coisa em breve. E depois, ou seja, agora na parte mais... Nós achamos que esta parte é importante para dar a conhecer a relevância da luta pelo direito à habitação, e depois, obviamente, que temos a parte mais reivindicativa e da organização das pessoas que têm interesse material na luta pelo direito à habitação, que é o que ultimamente nos tem ocupado a maior parte do tempo. E aí é que entram as nossas relações com as associações de Lisboa, nomeadamente a Habita e a Stop Space. E estamos a tentar organizar assim norte-sul, obviamente que com uma abrangência limitada, porque o orçamento é pouco e a disponibilidade também, porque ninguém trabalha a tempo inteiro na habitação hoje. Mas disseste que o nosso foco era aqui o Porto, e ou seja, nós conseguimos ir muito mais facilmente aqui a um despejo no Porto do que a um despejo em Aveiro, no Peso da Régua, por exemplo, que são sítios em que aconteceram despejos, nós estávamos em contacto, mas não conseguimos estar fisicamente presentes, ou seja, nós estamos em contacto com as pessoas, ajudamos no que conseguimos, mas obviamente que é difícil. Mas exatamente por este motivo surgiu esta ideia que devem ter visto, que aconteceu no último sábado, que foram as Assembleias Nacionais contra os Despejos, quem não tem casa não tem culpa, em que tínhamos esta ideia de juntar os moradores que estão em situações de precariedade habitacional, sendo que foi motivado pelas pessoas que estão a ser despejadas das casas do Iru, ou seja, despejos públicos, que também consideramos ser das maiores contradições, porque se o Estado tem o dever de garantir o direito à habitação, um despejo público é uma coisa absolutamente contraditória. E sem soluções habitacionais, que estão também, ou seja, são obrigadas por leis, mas não estão a ser dadas no momento do despejo. E, portanto, esta organização destes moradores, o trabalho que nós tentamos fazer na HH é, nestes bairros em que já temos contacto porque há lá despejos, ou seja, mobilizar essas pessoas que foram despejadas e as pessoas que estão solidárias com elas. E depois também tentamos fazer um trabalho de estar presente em novos sítios e falar com as pessoas, porque efetivamente sentimos que há esta falta de organização local, e quando digo local é mesmo no bairro, de ir ao bairro, perceber quais é que são os problemas, perceber quem é que são as pessoas que estão mais interessadas em juntar-se à luta. E foi por isso que organizamos esta assembleia. Ela aconteceu no último sábado no Porto e aconteceu em Lisboa no dia 6, em frente ao Ministério da Habitação. E agora a ideia é, a partir desta mobilização que foi feita, tentar criar uma manifestação nacional para o início de outubro, ainda não tem data certa, mas há de ser por aí. E a ideia é tentar criar estas células de bairros em que as pessoas estão organizadas e depois coletivamente conseguem construir, por exemplo, o que fizemos no sábado, construir uma lista de reivindicações, que são as exigências que as pessoas pensam que são importantes para resolver o problema da habitação. E nós acreditamos que todas as reivindicações que foram levantadas são extremamente importantes, e muitas outras são importantes quanto mais pessoas se juntarem à luta.
Obrigado, Bernardo. Bom, e o camarada já deu algum exemplo, então, do que está a ser feito, né? Não só no Porto, não só aqui no Porto, como em todo o país, e a articulação com outros coletivos, né, em outras regiões do país. E a quarta pergunta, e a última aqui do nosso roteiro, para a gente também passar para as interações da nossa audiência, é falar o que falta fazer por parte, né, desses coletivos, dessas organizações. Eu senti aí falta, e não é de forma alguma uma crítica, né, mas em que pé que está a articulação quer dizer, se existe, também com as representações parlamentares, no sentido de tentar mudar as leis, né? É só, como já estava previsto no roteiro, né, a pergunta do que falta fazer, durante a nossa conversa, foi uma questão aí que me chamou a atenção de pensar nessa articulação, né? Que por mais que nós aqui no Comboio temos críticas com a questão da atuação parlamentar, também há para dar respostas a questões objetivas, muitas vezes passa por isso a solução, obviamente, mediante a mobilização dos setores da classe trabalhadora interessados, né? Mas, para além dessa questão, Bernardo, também, e a pergunta de acordo que a gente já colocado, então, do que está faltando fazer por parte da militância dessa questão, e só a última observação aqui rapidinho, que eu já coloquei aqui no nosso chat, já o link, assim que terminar o pessoal carrega aí para ter acesso, o canal do YouTube do Habitação Hoje, inclusive já aproveitei aqui e já subscrevi por parte do perfil do Comboio Suburbano, daqui a pouco entro no meu pessoal e subscrevo também, eu já vi que tem conteúdo lá muito interessante. Está contigo, camarada, por favor.
Esta pergunta ainda é maior do que a pergunta do contexto histórico, do que é que falta fazer, porque à partida falta fazer tudo. Eu diria que, ou seja, apesar de nós acharmos que esta ideia de mobilização da classe trabalhadora e das pessoas que têm interesse material em lutar pelo direito à habitação e que rapidamente percebem que o conflito de direito à propriedade e direito à habitação é que lhe está a causar este problema todo, é o caminho, obviamente, importante a seguir, porque são essas pessoas que, organizadas, vão conseguir reverter o processo do estado em que estão as coisas. Mas eu diria o que é que falta, eu diria que há muitas coisas que são difíceis, porque, por exemplo, houve uma luta muito grande em que nós não estivemos envolvidos porque ainda não existíamos, já foi há alguns anos, que foi com os moradores da zona de Miragaia, que estava a ser dinamizada por uma organização, penso que se chamava O Porto Não Se Vende, em que os moradores de Miragaia estavam organizados e faziam assembleias contra os despejos e queriam ficar lá e todas essas questões. E obviamente que os movimentos sociais, pelos orçamentos que têm e também muitas vezes pela própria organização que fomentam, têm muita dificuldade em dar respostas práticas, ou seja, não vão conseguir garantir uma casa, não vão conseguir garantir um fundo para pagar uma renda enquanto a pessoa está ali a resistir, não vão conseguir. E é importante criar essas metodologias de resistência que não sejam só a palavra e a propaganda e a agitação. Mas o que aconteceu neste movimento de luta em Miragaia foi que a Câmara do Porto, do Rui Moreira e do vereador Fernando Paulo, perceberam quem é que era a vanguarda do movimento, ou seja, eles também andaram aí a ler Lenin, perceberam quem era a vanguarda do movimento e atribuíram-lhe uma casa num bairro periférico, ou seja, completamente distante de Miragaia, e essa pessoa, obviamente que aceitou a casa porque não tinha casa, e fez ela muito bem, mas obviamente que deixou de estar intensamente na luta contra os despejos de Miragaia. E obviamente que estas coisas fragilizam a luta e é uma estratégia do poder público que nós também já conseguimos observar, por exemplo, no caso do Cabo Mor, que é um bairro do Iru em Vila Nova de Gaia, em que 11 famílias estavam a ser despejadas e rapidamente eles têm o plano de despejar duas a duas para não haver uma revolta generalizada e têm o plano de ir a uma, mas não despejar essa para as pessoas acharem que aquilo fez algum tipo de acordo e que há ali qualquer coisa esquisita que está a acontecer e então viram-se mais rápido uns contra os outros do que contra o Estado. E, portanto, esse também é o papel do nosso movimento, é juntar os moradores e fazer entender que estas coisas vão acontecer e tentar lutar, obviamente, contra isso. Agora, quanto ao que é que, por exemplo, a nível parlamentar é possível em termos de cumprimento do direito à habitação, eu diria que nada. Ou seja, nós tentamos algumas abordagens parlamentares, nós não, obviamente falamos com partidos com representação, nomeadamente com o PCP e com o Bloco de Esquerda, E eles levaram, por exemplo, este caso dos despejos do Cabo Moura à Assembleia da República e também dos despejos no bairro da Quinta do Brina, em Aveiro. E, obviamente, não é porque eles são... Neste momento nem sei dizer quantos é que eles são, mas são muito pouquinhos, não é? Não tenho força absolutamente nenhuma, muito menos tempo de antena. E o que aconteceu foi que eles dizem: ah, isto não pode ser, é contra a lei, não sei o quê. E o Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, diz: ah, não podemos promover aproveitamentos, estas pessoas ocuparam as casas e deviam estar na lista para as casas serem atribuídas. E, ou seja, numa lógica formal, eu diria que isto faria sentido se as casas fossem efetivamente atribuídas, mas as casas que foram atribuídas estavam vazias há 10 anos, outras há 15, outras há mais. E por isso as famílias simplesmente o que estão a fazer é fazer cumprir o direito à habitação que têm pelas próprias mãos. Não sendo legítimo sequer o argumento de aproveitamento, porque muitas destas famílias, quando ocuparam, a primeira coisa que fizeram foi ligar para o Iru a dizer que tinham ocupado e que ia pedir para eles fazerem um contrato. Ou seja, isto demonstra claramente que o objetivo principal é conseguir ter uma casa para estabilizar a vida e para conseguir ter acesso a outros direitos e que, obviamente, que não é um aproveitamento. No entanto, o que acontece, e apesar de haverem leis, eu estou sempre aqui a falar de leis, devem achar que... Mas, na verdade, ou seja, está tudo escrito, a habitação é um direito constitucional, não pode haver despejos, se houver despejos tem que haver soluções habitacionais dignas, mas o que nós vemos acontecer na prática é que, como não há qualquer hipótese do Estado dar uma resposta ao problema da habitação que seja satisfatória para tantas famílias em carência habitacional, a lei tem que ser subvertida para continuar a defender o direito ao investimento, a ter um alojamento local, a ter um devoluto, em detrimento de cumprir o direito à habitação. E o que vemos a acontecer é abusos de poder, vemos uma força policial absolutamente exagerada, ou seja, nós estamos num despejo de uma mãe solteira e parece que estamos num Porto Benfica. E vemos, por exemplo, o Tribunal e a Segurança Social a fazer ameaças de que retiram os filhos, que tiram o RSI, que fazem uma série de coisas que na verdade não podem fazer. Por exemplo, na última Assembleia tivemos um caso que, de um dos bairros com que estivemos em contacto, no Amial, que disse que a Segurança Social, a assistente da Segurança Social, que foi à porta dela apresentar-lhe a carta de despejo, lhe disse que ia colar duas cartas, uma na porta dela e uma na porta do prédio, para os vizinhos saberem que ela estava a fazer aquilo. Ou seja, a Segurança Social tem perfeita noção desta noção de individualidade e de culpa do problema e, portanto, tenta jogar com isso para envergonhar as famílias de estarem naquela situação, em vez de ser a Segurança Social que, teoricamente, deveria ter o papel de providenciar soluções e apoios para as famílias que estão nestas situações. O que eu estava a falar é que, pronto, no que toca ao Parlamento, obviamente que com a força que os partidos que até dizem as coisas certas têm, efetivamente não há qualquer capacidade de fazer qualquer alteração, e neste momento com a maioria absoluta ainda mais impossível. Mas temos, ou seja, nós tivemos geringonça durante 6 anos, 7 anos, tivemos aí um governo que era visto na Europa como uma esquerda absolutamente gigante, mas durante esses anos nunca se reverteram a lei Cristas, não se reverteu os vistos gold, não se controlou as rendas, não se fez absolutamente nada para garantir, ou pelo menos para melhorar um bocadinho o direito à habitação. E o que vimos foi o preço das rendas aumentar exponencialmente, o preço de venda de casas aumentar exponencialmente, e pronto, obviamente que, sabendo nós que eles não tinham força para reivindicar mudanças estruturais como essas, também sabemos que a luta parlamentar à partida é uma luta perdida e é preciso organizá-la por outros lados.
Perfeito, camarada, obrigado. Só, não é só na Europa que é visto como um governo exemplar de esquerda, não. No Brasil ainda tem muita gente que tem ilusão com a geringonça e com o PS. Bom, vamos passar então para as intervenções aqui, para as questões da nossa audiência. É bastante coisa, Bernardo, mas acho que a gente consegue tentar fazer um resumo aqui em cima do que os camaradas falaram. A primeira aqui é em duas partes do João Souza. Olá a todos, olá João, obrigado pela participação. Quais achas que devem ser as medidas mais urgentes que um governo de esquerda deve implementar nesse campo? E a habitação pode estar em vez de se tornar um dos maiores dramas do país no futuro próximo? E a segunda parte, já agora, como respondes ao argumento neoliberal que defende que se houvesse menos burocracia na atribuição de licenças de construção, haveria mais oferta habitacional e os preços desceriam? Obrigado. É, acho que isso aí já foi em parte respondido sobre a questão dos devolutos, né? É, casa suficiente para as pessoas têm, o que não tem obviamente que vai responder ao Bernardo, mas aí já colocando minha opinião, o que não tem é vontade e também abrir mão da questão da primazia do direito à propriedade, que em capitalismo é o que está acima de qualquer coisa, né? Tem intervenção aqui do Saul Pereira, que esse argumento do simplesmente construir mais casas só pode funcionar como mitigação, nunca irá resolver problemas de fundo. E serve também para agradar as empreiteiras, né? Para quem quer ganhar dinheiro com isso, também serve, né? Ó, a Marta Souza colocou aqui, olá, camaradas, aqui o mapa dos devolutos da habitação hoje, aberto a todas as participações. E depois ela não colocou, se tivesse, quiser mandar inbox, falar com a gente, ou até lá no grupo do WhatsApp lá que a gente tem. Se quiser mandar o link, eu já coloco aqui eu coloco aqui no chat para o pessoal ter acesso. E o Sal Pereira colocou aqui novamente, às vezes interrogam-me que percentagem de pessoas sem casa uma sociedade consegue suportar, e o seu senso comum continuar a dizer que não ter casa resulta de uma falha pessoal. Pois é, mas é importante ter coletivos como o da habitação hoje para fazer esse trabalho de base e levar essa reflexão para a classe trabalhadora, porque de fato esse senso comum individualista e de atribuição de culpas, né, eu acho que infelizmente é muito presente, né? Desculpa, Bernardo, se eu quiser em cada dia, em cima de cada em cada participação e querer dar meu pitaco, dar uma participação, mas é que realmente é muito a sua exposição para mim foi muito boa, assim, para a gente ficar ainda mais indignado, que acho que é fundamental. E que bom que a gente está podendo dar espaço para o trabalho de vocês e para o estudo que vocês fazem, porque realmente é uma situação muito muito dramática, né? Ter excesso de casa, né? Ter casa o suficiente, as pessoas estão vivendo esses dramas, essa questão toda. Quando é um problema que é totalmente resolvível mesmo dentro de capitalismo, né? Mas enfim, falta vontade, falta abrir mão mesmo de. Tá bom, estou dando tempo aí para o Bernardo organizar e pensar as respostas, mas eu acho que, e se quiser já, Bernardo, responder, para a gente poder finalizar também, já querer deixar uma observação final, aí uma conclusão, e se quiser, o espaço. Depois da resposta, fica aberto para você divulgar aquilo que você quiser. E, enfim, fica à vontade, é o espaço para você fazer suas considerações finais, recomendações e o espaço aberto aí depois das respostas. Vai lá, camarada.
A primeira coisa que eu acho que é importante, que é dificilmente o problema da habitação será resolvido ou mitigado de uma forma substancial, no capitalismo. Isto digo porque neste momento, o mercado imobiliário é responsável por 75% dos ativos financeiros do mundo inteiro e, portanto, nós acreditamos que este é um dado importante para lermos a questão da habitação, como uma luta de classes, e, portanto, que terá uma resolução num Estado diferente, num Estado socialista, e que consiga, ou seja, para começarmos a conseguir pensar em formas de resolver isto. Agora, eu diria aqui às perguntas do João Sousa, acho que vou começar pela segunda, que é a questão da burocracia. Eu diria que os liberais conseguem meter mais burocracia do que o Stalin meteu na União Soviética. Eu acho que eles são mesmo especialistas em burocracia. E se alguém tem alguma dúvida, eu desafio a ler o decreto-lei do primeiro direito. Aquilo parece aqueles labirintos impossíveis ou seja, nós estamos num ponto em que temos as coisas queremos fazer uma casa, entramos ali no decreto-lei e nunca na vida vamos conseguir sair lá com uma solução, ou pelo menos uma solução de forma fácil, porque o principal ponto da burocracia do liberalismo é mesmo que tu consigas chegar ao fim, só fazes se nós quisermos. E isto é uma das partes do primeiro direito, que é o Iru tem que validar todas as obras que forem feitas, ou seja, não chega só cumprir todos os requisitos, é preciso também que o Iru aceite. E, portanto, a partir desse momento, eles controlam absolutamente tudo o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E pronto, acho que essa questão da burocracia. Penso que o livro O Realismo Capitalista do Mark Fisher também seja bom para perceber essa questão. Depois, quais as medidas mais urgentes que um governo de esquerda deve implementar neste campo? Essa questão é muito difícil, não é? Porque as coisas são feitas como no movimento real das coisas e, portanto, as medidas que se tomam dependem do momento histórico em que se estão a tomar as medidas. Mas eu diria que uma coisa absolutamente fundamental para resolver o problema da habitação passa por resolver a questão dos devolutos, porque, ou seja, nós quando falamos de direito à habitação e direito à cidade, estamos a falar de várias coisas, não estamos a falar apenas de ter uma casa para dormir e para comer. Estamos a falar de ter acesso a um centro de saúde, estamos a falar de ter acesso a escolas, estamos a falar de ter acesso a transportes, estamos a falar de ter acesso a zonas de desporto, a zonas verdes, a zonas. Ou seja, estamos a falar de ter acesso a uma enorme panóplia de coisas que precisamos para ter uma vida saudável, que não estão garantidas em todos os territórios, ou seja, por exemplo, o plano de melhoramentos de 1960, quando vai construir bairros na periferia, eles arranjam casas para as pessoas, mas tiram-lhes o direito à cidade que elas tinham, por exemplo, quando viviam numa ilha e tinham as comodidades perto. Ou seja, viviam numa casa insalubre, mas tinham uma rede de vizinhança, tinham uma mercearia, tinham um talho, tinham não sei o quê. Quando foram viver para o bairro, perderam essas comodidades todas. E, portanto, resolver o problema passa por pensar isto tudo ou seja, como várias bolas do malabarismo e não só com uma. Outra questão que se passa aqui, e por isso é que achamos que os devolutos têm esta importância toda, é porque eles normalmente já estão, ou seja, a Rua de Santa Catarina e a Rua da Alegria são duas ruas absolutamente centrais, aliás. Tanto a Rua da Alegria como a Rua Santa Catarina têm um centro de saúde, existem escolas perto, existem serviços de comércio, comércio local, grande comércio, existe todas as comodidades e ali tem o potencial de fazer uma casa, já para não falar que a pegada ecológica de uma reabilitação é menor do que de construção nova e por isso, mesmo no sentido da transição energética, faz sentido também pensar mais na reabilitação do património devoluto do que no, na construção, por exemplo, de edifícios em sítios em que estas coisas não estão asseguradas. Agora, se a habitação pode estar em vias de se tornar um dos maiores dramas do país num futuro próximo, eu diria que sim. Diria que ela já é um drama para uma classe que nunca teve respostas, ou seja, historicamente ela é um drama para essas famílias, para as famílias que ocupam, para as famílias que ainda vivem em ilhas sem água, sem luz. Para essas famílias a habitação sempre foi um drama, mas eu diria que se olharmos para a curva de rendimentos do Porto e de Portugal, vemos que a quantidade de famílias que não consegue aceder, teoricamente, a uma tipologia adequada, anda muito para cima dos 70%. E, portanto, eu diria que, obviamente, que temos esta segurança de haver muitas pessoas que são já proprietárias da sua casa, mas isso também é uma realidade que pode ser facilmente não, mas pode ser revertida, e que obviamente a habitação pode ser, como nós achamos que é, um desses centros da luta de classes. Este comentário do Saul Pereira, do simplesmente construam mais casas, só pode funcionar como mitigação, claro que sim, ou seja, o problema tem que passar muito mais frentes do que só providenciar habitação, ou seja, tem que haver existem vários testes, ou seja, nós não gostamos de falar disso porque ainda não estudamos a fundo, mas a questão do controle da renda é uma coisa que é possível fazer e que está a ser experimentada em alguns países, mas é também uma política de habitação que eu ainda não sei dizer como é que ela funciona, especialmente como é que ela funciona se houver eleições de 4 em 4 anos, ou seja, há várias possibilidades de conseguir dar uma resposta à habitação, sempre tendo na ideia de que já existem muito mais casas construídas do que problemas de habitação e pessoas que precisam de uma habitação, e por isso a solução tem que andar sempre neste limbo. E eu diria, também agora aqui voltando à resposta do João, que é uma coisa que me esqueci de dizer quando estava a falar sobre como é que organizamos e que coisas fazemos, e que podem ser uma resposta, especialmente uma resposta na melhoria e na capacidade de mobilização e também naquela perspectiva do que estava a falar há um bocado, de muitas vezes ser difícil garantir coisas como... Por exemplo, aquele caso que estava a contar de Miragaia, em que ofereceram uma casa e perderam a capacidade de luta, como é que podemos também lutar contra isso para conseguirmos resistir a essas coisas? E estamos neste momento a trabalhar numa ação, numa dinâmica, em que a ideia é, juntamente com associações de moradores que já existam ou se queiram formar, e posso já dar dois exemplos, criar organização no sentido em que este estado que temos agora, ou seja, nós sabemos que garantir o direito à habitação é um dever do Estado, mas também sabemos que não é este estado que vai garantir o direito à habitação. E, portanto, neste sentido em que este estado não garante o direito à habitação e o mercado também não consegue responder ao direito à habitação, pensamos numa lógica de vamos nós então mostrar que é possível fazer e que só falta mesmo é vontade política, ou seja, nós tentamos sempre pôr isto nesta equação em que nós conseguimos tudo, mostramos que está aqui o dinheiro, estão aqui as pessoas, está aqui o projeto, está aqui o terreno, só falta a vontade política disto acontecer e nós fazemos acontecer. E estamos a trabalhar nesse sentido, muito também naquela ideia inicial das cooperativas, em que a propriedade é de todos e é gerida por todos, com a Associação de Moradores da Zona da Lapa, que é uma associação que tem um bairro que está a fazer umas obras com muito custo, mas que poderia ter financiamento para as fazer, mas obviamente que não é do interesse da Câmara financiar este investimento. E existem, por exemplo, na zona da Lapa, outras fases que não foram construídas na altura, que poderiam ser construídas agora também com financiamento público. E, portanto, também é importante nós sabermos jogar com estes financiamentos públicos, não é só dizer o financiamento é mau, ou é liberal, ou é não sei o quê. É também importante nós sabermos como é que ele funciona, porque é que ele não funciona, saber dar volta a determinadas coisas, e trabalhar com estas associações que querem providenciar mais habitação a estes custos relacionados com os rendimentos das famílias, que não são especulativos e de casas com qualidade, e juntar moradores ali à volta daquela zona para reivindicar a construção de um projeto que seja gerido pela Associação de Moradores. Por exemplo, ali há vários terrenos e há vários edifícios também que são propriedade da Câmara Municipal que estão abandonados na zona da Lapa, e uma das reivindicações que estamos a construir com os moradores daquela zona e com a Associação de Moradores é também a Câmara ceder esses terrenos para a Associação reabilitar e providenciar habitação e também a partir daí construir este movimento de consciência de que não é um problema individual e ao mesmo tempo conseguir criar algumas, ou tentar criar algumas soluções. E a outra luta que estava a falar, que é uma coisa que nós gostamos de nos referir como uma associação de moradores de um bairro que ainda não existe, que é fomentada pelos antigos moradores do bairro São Vicente de Paulo, que foi demolido pelo Rui Rio, que era um bairro de casas económicas, como eu referi antes, que foi demolido, eram cerca de 200 casas, e as famílias foram realojadas noutros bairros municipais. E agora ali houve um concurso público para a Câmara dar metade do terreno a privados, se eles construíssem os prédios, para fazer a dita renda acessível, que é 20% abaixo do valor do mercado. E como a Porto neste momento está a florescer de investimento, ninguém teve interesse em fazer essa parceria pública ou privada e, portanto, estamos junto com os moradores a tentar criar um movimento com os antigos que querem voltar ao bairro e com pessoas de campanha que têm dificuldade no acesso à habitação, para se juntarem também e, a partir desse movimento, criar ali uma dinâmica de reivindicar não só que aquelas casas sejam para aquelas pessoas, mas também que elas sejam construídas de acordo do que é que são as expectativas daquelas pessoas para uma casa. E penso que, ou seja, este ponto é aquele, ou seja, estamos a jogar com as regras deles, mas a fazer a luta a partir da colocação desta equação em que, se eles disserem que sim, nós temos capacidade para montar. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar da mobilização das pessoas e também na mobilização de capacidade técnica de ter esta resposta. E acho que, não sei se, entretanto, houve mais perguntas.
Não, não teve, Bernardo, mas aí eu espaço para as tuas considerações finais da último recado aí.
Ok. Vi agora aqui este comentário do Saul Pereira. Às vezes interroga-se que percentagem de pessoas é que tem que estar sem casa na sociedade, para o senso comum mudar. E eu diria que gosto sempre de analisar muito para trás as coisas e acho que o capitalismo neste momento é uma violência mais silenciosa, pelo menos em Portugal e nos países da Europa. Claro que ele é silencioso aqui porque é violento noutros lados. Mas essa construção não foi sempre nessa forma, né? E, portanto, acho que é uma coisa tão enraizada que eu não sei responder à pergunta, mas sei dar este dado que é uma coisa que nós ouvimos frequentemente de pessoas que até têm interesse material no direito à habitação, que é essas famílias ocuparam, elas efetivamente aquelas casas são do Iru, portanto o Iru pode fazer com elas o que quiser. E, portanto, nem a casa sendo pública, o direito à propriedade é questionado. Ou seja, é uma coisa que está completamente enraizado. E se nós víssemos um prédio, isto foi uma coisa que se disse na Assembleia de Sábado, se nós víssemos um prédio todo voluto com 100 abrigos embaixo a dormir lá, podíamos até ficar com alguma pena, mas não era uma coisa que nós fôssemos achar muito estranho. Por exemplo, podemos ver isto na Praça da República ou na Praça da Batalha. Mas se, entretanto, víssemos esse edifício ocupado por essas 100 pessoas em situação de sem-abrigo, certamente que teria lá as notícias e a polícia e seria um problema nacional, como, por exemplo, foi quando houve aquela situação do Zemar, em que houve textos escritos em jornais a dizer que era preciso defender os direitos humanos da propriedade. E, portanto, é preciso muita organização e muita luta e muita mobilização e muita consciencialização para reverter esta hegemonia do capitalismo. Considerações finais. Agradecer a todos os que nos tiveram a ouvir. Espero que não tenha sido muito seca. E dizer que nós na habitação hoje temos... ou seja, estamos organizados existem várias pessoas que trabalham nisto, mas temos também um grupo de despejos, de pessoas que queiram pertencer a esse grupo do WhatsApp, que funciona como o grupo do comboio suburbano, em que só nós é que podemos escrever, e nós vamos pondo lá, sempre que há um despejo, sempre que há qualquer coisa, nós pomos lá uma mensagem para as pessoas que se conseguirem mobilizar, e temos também, pronto, ou seja, as assembleias que as pessoas podem vir, tentamos organizar debates mais ou menos uma vez por mês, obviamente que agora com a assembleia e com todo o trabalho que foi preciso este mês não conseguimos fazer o debate, mas tentamos dinamizar várias coisas, e se tiverem interesse em fazer parte do movimento, também há essa abertura de virem às coisas e começar a envolver e também fazer esta luta crescer, porque efetivamente é preciso muita mão de obra para fazer esta mobilização toda. Dizer que quem tiver este interesse pode entrar no nosso site, que é habitaçãohoje.org, sendo que o C não tem cedilha, e logo no início, com um scroll para baixo, tem lá um sítio que diz junta-te à luta, é só deixar o nome e o e-mail, e nós enviamos um e-mail com todas as informações e começam a receber também as newsletters e todas essas coisas, e depois é só estar atento, porque vamos certamente fazer muitas coisas e chamar para organizar as pessoas. E pronto, mais uma vez obrigado pelo convite, eu gostei muito de poder estar aqui a partilhar este bocadinho, e obrigado também pelas perguntas, acho que foram importantes.
Já deixei também no chat aqui o link do grupo do WhatsApp, inclusive acabei de entrar aqui, tá bom? E como eu falei lá no chat, lá no outro grupo, que aqui na zona já tem muitas casas devolutas, eu vou mandar para vocês aqui, para ajudar a contribuir nesse estudo. E também é bom que eu entre agora no grupo do WhatsApp e aí eu encaminho as informações, as mobilizações, as assembleias também do nosso grupo do Comboio Suburbano, e a gente vai nos ajudando aí para mobilizar nessa luta aí que acho muito importante. E a gente no Comboio, a gente faz lives onde a gente fala de questões mais históricas, de fundo, do movimento comunista, né, da luta revolucionária, mas essas... A gente sempre tenta colocar, dar espaço aí, como foi a questão da apropriação do Rio Almonda, da população cigana, da população negra, dos estafetas, dos trabalhadores da restauração durante a pandemia. Infelizmente, né, e já para aproveitar aqui, como já é do meu costume, aquela puxada de orelha da nossa audiência, infelizmente, não estou dizendo, espero que hoje seja uma live que tenha muito sucesso, muita repercussão, muita audiência, mas infelizmente esse tipo de pauta acaba sendo um pouco menos assistida do que essas questões, reflexões sobre a história das experiências socialistas, a União Soviética, etc., que infelizmente o pessoal acaba não se debruçando todo. E aproveitar então, pô, já que a gente está colocando aqui a oportunidade de participar do movimento real, de mobilização, né, de contato com a classe trabalhadora, fica aí mais uma oportunidade do pessoal Serra Fileira com o pessoal da Habitação Hoje, que está fazendo um trabalho muito interessante, né? Não adianta a gente ficar na divagação sobre a revolução e etc., quando tem muita coisa importante acontecendo debaixo do nosso nariz, e a gente às vezes não dá tanta atenção, não se debruça, não se dedica como deveria, né? É a partir de ações como essa que a gente constrói, né, a nossa base, as nossas bases, e parte para voos mais altos, né? Mas tem que ter um começo, não adianta a gente ficar aqui divagando, pensando e relembrando, rememorando e louvando o passado, sendo que a gente tem um futuro. O capitalismo cada vez mais impõe miséria, impõe sofrimento para a nossa classe, e a gente tem que trabalhar em cima dessas contradições para a gente construir aquilo que a gente almeja enquanto comunistas, enquanto revolucionários, anarquistas e etc. Tá bem? Com esse recadinho simpático da minha parte, aproveito obviamente, para agradecer ao Bernardo, ao pessoal da Habitação Hoje, que fez o contato para que a gente pudesse fazer essa conversa, a todos e a todas que participaram, todos e a todas que assistiram, seja agora ou em direto, seja depois, e fiquem ligados no conteúdo do Comboio Suburbano. Semana que vem a gente já tem, né, no dia 22, na sexta-feira, uma live marcada, que aí é o debate dos não candidatos à presidência do Brasil, ou seja, aquelas organizações, aqueles grupos, aquelas figuras que não pretendem gerir o Estado burguês, não têm a intenção de participar, de ter, enfim, cada organização tem uma crítica, tem uma posição distinta, e é um espaço, né, já que a gente está vendo muitos canais e até mesmo da esquerda falando, vamos falar com os candidatos, então vamos falar com quem não é candidato, né, já que esse pessoal não participa por um mero preciosismo ou principismo de não participamos, eles têm posições, e a gente vai dar a oportunidade para que essas organizações e essas pessoas dêem suas motivações e suas propostas, né, como que pretendem fomentar a luta revolucionária dentro das suas organizações e por que que optam por não participar dos partidos eleitorais, da disputa eleitoral, e a gente vai dar esse espaço. Então, é sexta-feira, salvo engano, é às 21 no horário aqui de Portugal Continental, 17 no horário de Brasília. Só ver no nosso canal, tem lá, a live já está marcada, é só ativar a notificação que a plataforma do YouTube vai avisar vocês quando tiver para começar, para vocês não perderem, para vocês participarem do debate aqui com suas perguntas e as suas interações. E acho que é isso, tá bem? Mais uma vez, obrigado, Bernardo, obrigado, Malta da Habitação Hoje, obrigado a todos e a todas que estiveram conosco, e até a próxima.